Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Márcia que faça a leitura da Bíblia, Isaías 32, versículo 15 a 18, um tempo de paz e justiça.
Mas Deus derramará sobre nós o seu espírito. Então o deserto virará um campo fértil, e nas terras cultivadas darão melhores colheitas. No país haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade. Trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Amém.
Solicito ao vice-presidente, vereador Padovan, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste através das redes sociais. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, 21ª reunião ordinária, ata número 22/2023. Aos 20 dias do mês de abril de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 22ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Joalcei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeiro secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonaparte, terceiro secretário; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Indaclino Bing. Deixaram de comparecer os vereadores José Carlos Barbosa Zácaro e Carlos Alberto Delgado de Davi. Às 10h17, o presidente vereador Joalcei Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. 1 Pedro, versículo do 3 ao 8. Deus chama e escolhe. A seguir, o presidente vereador Joalcei Gonçalves solicitou a vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 8, o vereador Bispo Padovan, participou da reunião a senhora Alexia Melrer, diretora do SESC Senat Uruguaiana, para explanar sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em nosso município. Conforme a moção número 62/2023, do vereador José Clemente, foi entregue o certificado à Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Luiz Felipe Nadal. A diretora Isabel de Lara usou a tribuna em agradecimento. Após, usou a tribuna o vereador de Itaqui José César Escobar Silveira, que tratou de assuntos relacionados à segurança pública e guarda municipal e convidou os pares desta casa a participarem da audiência pública no dia 9/5, na cidade de Itaqui. O presidente vereador Joalcei Gonçalves passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente vereador Bispo Padovan. O vice-presidente vereador Bispo Padovan, no exercício da presidência, solicitou à secretária vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos número 264/270/2023, protocolados sobre os números 628, a 630, 638, 639, 645 e 646/2023 LEGE. Foram aprovadas as indicações número 48 a 52/2023, protocoladas sobre os números 632, 636, 640 a 642/2023 LEGE. Foram aprovadas moções número 118 a 121/2023, protocolados sobre os números 627, 633, 635 e 644/2023 LEGE. Associaram-se às moções todas as bancadas da casa. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 11 e 12, protocolados sobre os números 634 e 631/2023 LEGE. Matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 21, protocolada sobre o número 637/2023, ADM, vereador José Carlos Zácaro, justificativa de ausência pelo prazo de 7 dias, a contar de 18/4/2023, conforme atestado médico. Foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, o projeto de lei número 54, protocolado sob o número 622/2023, LES do vereador Bispo Padovan, que institui o parcelamento do imposto sobre a transmissão de bens, imóveis e TBI no município de Uruguaiana e da outra providência, e o balancete número 3, protocolado sobre o número 647/2023, LES do Poder Legislativo, balancete do mês de janeiro de 2023. Correspondências recebidas do Executivo, ofícios número 49, 50 e 51, protocolados sobre os números 624, 625 e 627/2023, LES. Correspondências expedidas adversos. Expedidos ofícios número 340/347/2023. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos autógrafos números 22 a 24. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 45 minutos, o vice-presidente no exercício da presidência, vereador Bispo Padovan, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 20 dias do mês de abril de 2023. Lida a ata, senhor presidente.
Destacando a leitura da ata, muito bem, vereador Padovan.
Obrigado, senhor.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Merece uma moção pelos colegas vereadores. Passamos à ordem do dia.
Ordem do dia, requerimento de tribuna livre número 19, protocolo 665/2023, LES. Vereador Egídio Carvalho solicita tribuna para a doutora Daniela Magrini, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil. Subseção Uruguaiana, para falar sobre conscientização sobre bullying e cyberbullying, dia 6 do 7. Requerimento número 271, protocolo 648/2023, LES, vereadora Márcia Fumagalli. Solicita ao Executivo poda de árvore no cruzamento das ruas Domingos de Almeida com José Garibaldi. Requerimento número 272, protocolo 649/2023, LES, vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo reposição de lâmpadas na rua Tiradentes em frente ao número 3603. Requerimento número 273, protocolo 650/2023, LES, vereador Clemente. Solicita a participação na reunião ordinária da Câmara Municipal ao presidente da Associação das Escolas de Samba de Uruguaiana sobre o Carnaval Fora de Época de 2023 e o planejamento para o Carnaval Fora de Época de 2024. Requerimento número 274, protocolo 654/2023, LES, vereador Cristiano Bonapaz. Solicita ao Executivo melhorias no atendimento TFD na Secretaria de Saúde. Requerimento número 275, protocolo 656/2023, LES, vereador Cristiano Bonapaz. Solicita ao Executivo iluminação pública na rua Iris Valls, em frente ao número 4427, bairro Rio Branco. Requerimento número 276, protocolo 657/2023, LES, vereador Cristiano Bonapaz. Solicita ao Executivo limpeza de valas e podas de árvores na rua Adir Márcia, esquina com a rua Iris Valls. Requerimento número 277 278, protocolo 662/663/2023, LES, vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo a revitalização da sinalização horizontal na rua Coronel Brasil Lago e rua General Hipólito, em frente aos números 3.392, bem como criação de vagas especiais de estacionamento em frente ao Conselho Tutelar, em frente ao Fórum Local. Requerimento número 279, protocolo 660/2023, LES, vereador Delgado. Solicita autorização para ausentar-se do município e do estado no período de 28 de abril a 30 de abril.
Só para acrescentar também do país ali, senhor presidente, que não saiu no texto.
Ok. Então fazemos a ratificação, então, para acréscimo do país. Requerimento número 280, protocolo 664/2023, LES, mesa diretora, solicita a participação na reunião ordinária no dia 27 de abril para a gestora do Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Requerimento número 281, protocolo 666/2023, LES, mesa diretora, solicita a participação na reunião ordinária do dia 18 de maio para representantes da Secretaria de Educação do município explanarem sobre o projeto de robótica educacional desenvolvido em 5 escolas da rede municipal. Requerimento número 282, protocolo 668/2023, LES, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo manutenção de tampa de boca de lobo na rua General Vitorino, em frente ao número 2513. Requerimento número 283, protocolo 669/2023, LES. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo estudos para substituição e ou remoção da tubulação de esgoto localizado na rua Ariosto Cantori, esquina com a rua Hércules Alaor Bom, no bairro Cidade Nova. Requerimento número 284, protocolo 670/2023, LES. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo fiscalização de terreno baldio localizado no bairro Cidade Nova. Requerimento número 285, protocolo 671/2023, LES. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre o Fundo Municipal do Idoso. Requerimento número 286, protocolo 672/2023, LES. Vereador Clemente solicita ao Executivo que avalie as possibilidades de realização de vacinação infantil nas escolas públicas de Uruguaiana. Requerimento
peço
número.
Com a palavra, hein, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente, para comentar um requerimento.
Excelentíssimo senhor vereador, presidente João Alcei, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores. Nosso requerimento em relação à solicitação ao Poder Executivo é em relação à cobertura vacinal, especialmente a área infantil, nas escolas públicas do município. Nós vimos que o grande número de público está nas escolas. E mesmo sabendo que a Secretaria Municipal de Saúde ela faz um trabalho e desenvolve ações diversas no sentido de vacinar a população nas mais diversas faixas etárias, nós estamos pedindo a avaliação do Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, de que essa possa fazer um programa e desenvolva uma ação junto às escolas, que iremos atingir certamente um grande público, com crianças, com professores, com funcionários, e preocupados nós com o indicador desta vacinação a nível federal, né, que tem essa preocupação divulgada aí pelo Fundo das Nações Unidas, já tem falado sobre a baixa cobertura em crianças, especialmente, embora aqui no município a cobertura vacinal demonstrada aqui no relatório quadrimestral que foi apresentado atinge 84,20%, senhoras e senhores vereadores, nós vimos de que podemos chegar um pouco maior o indicador se desenvolvermos uma atuação juntos a escolas públicas do município. Então, nós estamos pedindo isso, verificando de que o município tem desenvolvido, vou reafirmar aqui pela Secretaria de Saúde, várias ações em vários setores, e acredito que atingiríamos aí, vou dar um exemplo, de deslocamento daquela estrutura da saúde, do ônibus da saúde, da carreta da saúde, e ela ficaria itinerante nas escolas, e certamente, obviamente, com autorização dos responsáveis, dos pais, nós atingiríamos um grande público e certamente atingiria as metas propostas na vacinação. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores.
Requerimento número 287, protocolo 673/2023, LES, vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo informações referentes ao programa consultório na Rua de Uruguaiana. Requerimento 288, protocolo 674/2023, LES, vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo providências com relação ao recolhimento de animais, cães e gatos soltos em perímetro urbano. Requerimento número 289, protocolo 681/2023, Leste, vereador Paulo Clenubim. Solicita ao Executivo iluminação pública na quadra 2, em frente ao número 30, no bairro Nova Esperança. Lido os requerimentos, senhor presidente.
Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária Zuma que faça a leitura das indicações.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Muito obrigada ao vereador Bispo Padoban por nos auxiliar. Estávamos num evento ali com o senhor prefeito e por isso é o nosso atraso. Mas já estamos aqui, senhor presidente. Muito obrigada. Indicação número 53, protocolo 654 de 2023. Vereador Egídio Carvalho indica ao Executivo instalação de semáforo na esquina das avenidas General Flores da Cunha com General Vasco Alves, no bairro Santo Antônio. Indicação número 54, protocolo 676 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo instalação de rede elétrica no berete da Chácara das Peras, número 400, próximo à BR-472. Indicação número 55, protocolo 677 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à Escola EMEI Vasco Prado, na Avenida Setembrino de Carvalho, Vila Júlia.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 122, protocolo 651 de 2023. Vereador Clemente Correia. Congratulações e louvor aos policiais militares do 6º Batalhão de Choque pela exitosa operação de segurança realizada no dia 17 de abril no distrito da Barragem São Churi, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Moção 123, protocolo 652 de 2023. Vereador Clemente Correia, congratulações e louvor aos policiais militares do 6º Batalhão de Choque pela exitosa operação de segurança realizada no dia 19 de abril no bairro São João, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Moção número 124, protocolo 653 de 2023. Vereador Clemente Correia, congratulações e louvor aos policiais civis e delegado da 2ª Delegacia de Polícia Civil que participaram da exitosa operação de segurança no dia 19 de abril, que resultou na prisão de indivíduo por tráfico de drogas e na apreensão de drogas nas imediações da Escola Municipal de Educação Infantil no bairro Mascarenhas, de Moraes, em Uruguaiana.
Posso falar, presidente?
Com a palavra, para comentar as moções, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, são três moções que nós estamos apresentando nesse momento, duas delas relacionadas à atuação de policiais militares do 6º Batalhão de Policiamento de Choque, e uma delas pela atuação da equipe da 2ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Uruguaiana. E nós não vamos aqui parar nunca de deixar de fazer o reconhecimento deste belo trabalho que é realizado pelas forças de segurança. E nesse momento aqui nos propicia fazer aqui o enaltecimento da atuação dessas equipes que atuaram em alguns momentos, e uma dessas ações está no interior do município, do Batalhão de Choque. No distrito da Barragem São Churi foi apreendida uma grande quantidade de drogas variadas, né, craques e outros tipos de drogas, ilícitas, obviamente, e armas, né, A comunidade do interior que tanto clama por segurança está vendo, e ali na barragem de Sanchuri, que as pessoas nos trazem várias informações de traficância e elementos, pessoas que ameaçam a comunidade, que colocam em risco aquela comunidade, está vendo aí a atuação belíssima do batalhão de choque nessa atuação lá no interior e também uma outra atuação aqui no bairro São João. Todas elas com apreensão de drogas, de armas. E aí vimos uma atuação da Polícia Civil, a segunda delegacia, que próximo ao educandário, com o serviço de inteligência, que fez o trabalho que deveria, culminou também na apreensão de traficantes que estão próximos às escolas. E isto que nós temos falado em relação à degradação da sociedade. Se permitirmos que pessoas dessa natureza continuem exercendo livremente este serviço, este desserviço à população, nós estaremos muito em breve com sérios problemas. Enquanto a educandários, ali eles estão próximos a esses educandários, um brilhante trabalho, mais uma vez, da equipe do delegado Wellington, da segunda delegacia, que culminou na prisão e apreensão de drogas dessas pessoas. Então, precisamos aqui, mais uma vez, referenciar o trabalho da segurança pública, em especial dessas situações que envolveram o batalhão de choque e a segunda DP. Grande abraço.
Moção 126. 125.
Moção 125, protocolo 658 de 2023. Vereador Clemente Correia, congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação Infantil Cinderela pelo aniversário de 35 anos da escola. Certificado 9 de 5. Moção número 126, protocolo 659 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações à EMEI Elvira Cerati pelos seus 25 anos de existência. Moção 127, protocolo 661 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à equipe uruguaiana pela conquista da Liga Master 55 de 2023. Moção 128, protocolo 667 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, voto de pesar à senhora Valvete Machado Jaquiciumans. Moção 129, protocolo 678 de 2023. Vereador Ezum Mancinello, congratulações e louvor à professora Marisele Velasquez pelos 15 anos como professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Macir Ramos Martins.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação únicas, solicita a secretária.
Bancada Republicana, se soma as moções.
Senhor presidente, União Brasil, se soma as moções.
PDT, soma-se as moções.
As moções estão aprovadas. Em discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 46.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 46 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 547 de 2023. Que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de profissional com especialização em terapia, método ABA, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. O presente projeto de lei está de acordo com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e obedece também o artigo 96 da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre a competência privativa do prefeito para dispor, né? Então, tem um errinho aqui. sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Comparecer, conforme executivo, a proposição resulta da necessidade de atender de imediato a ação civil pública Infância e Juventude, número 501-5277-29-2022-821-0037-Rio Grande do Sul, em que o município de Uruguaiana é réu, conforme o ofício número 1003-3752-575. Destaca-se ainda que a Secretaria Municipal de Educação, num primeiro momento, buscou a solução dentro do seu quadro de pessoal, porém não obteve êxito, restando somente a alternativa de recorrer à oferta da vaga via processo seletivo público simplificado, com a expectativa de apoio profissional requisitado pelo Ministério Público Estadual. Ante o exposto, após análise da documentação, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 14 de abril de 2023, vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento para aparecer o projeto de lei ordinária número 46 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 547 de 2023, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de profissional com a especialização em terapia, método ABA, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, a contratação reivindicada pelo Poder Executivo se impõe diante da necessidade do município de atender para de imediato ação civil pública Infância e Juventude, número 501-5277-29-2022-8-21-0037-Rio Grande do Sul, em que o município de Uruguaiana é réu, conforme o ofício número 1003-37-525-75, analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que a obediência ao princípio da legalidade. Diante do exposto, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 46 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Sala das Comissões, em 24 de abril de 2023, vereador, relator, Marcelo Lemos e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise, chegou a Comissão dos Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei 46 de 2023, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de profissional com especialização em terapia, método ABA, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Para análise e parecer, inicialmente o relator constatou que na justificativa do projeto de lei 46 de 2023 do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, afirma que a contratação de profissional com especialização em terapia método ABA se impõe diante da necessidade do município de atender de imediato a ação civil pública Infância e Juventude, número 501-5277-29-2002-8-21-0037-Rio Grande do Sul, em que o município de Uruguaiana é réu, o que evidentemente merece ainda mais atenção por parte do relator, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, www.tjrs.jus.br/novo/busca do INDEX, o relator constatou a tramitação da ação civil pública de infância e juventude número 501-5277-29-2022-8-21-0037-RS, junto ao Juizado Regional de Infância e Juventude da Comarca de Uruguaiana, com relação ao pedido de autorização legislativa para contratação temporária de profissional com especialização de terapia, método ABA, aplicada ao transtorno do espectro do autismo, no TA. O relator destaca que a Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012, Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante o atendimento, o apoio e o suporte através de profissionais especializados aos estudantes com transtorno do espectro autista. E isso deve ser, portanto, observado pela administração pública municipal de Uruguaiana, inclusive recordando das determinações contidas na Lei Federal 9.394, de 1996, Leis de Diretrizes e Bases da Educação. Na página oficial da Universidade de São Paulo, USP, site USP.br, análise comportamento auxilia no tratamento do TA, consta que a proposta básica da ABA resume-se em estimular comportamentos funcionais e fortalecer as habilidades existentes, além de modelar aqueles que ainda não foram desenvolvidas, de forma que o indivíduo aprenda a interagir com a sociedade, entendendo o atendimento a todos os ambientes que a criança vive. Universidade de São Paulo. Análise do comportamento auxilia no tratamento de TA. E por essas razões que o relator entende que o projeto de lei 46/2023 está em sintonia com o interesse público, atende às determinações contidas na Lei Federal 12.764 de 2012, possibilita o atendimento especializados aos estudantes com transtorno do espectro autista, em sintonia com as determinações da Lei Federal número 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e acata as determinações judicial contida na ação civil pública Infância e Juventude número 501-5277-29-2022-8-21-0037-RS do Juizado Regional de Infância, Juventude da Comarca de Uruguaiana, do parecer, em razão do atendimento às determinações contidas no artigo 37 do caput da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, Lei Federal 12.764, de 2012, na Lei Federal 9.394, de 96, e do atendimento ao interesse público, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 46 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, Uruguaiana, 24 de abril de 2023, vereador relator José Clemente da Silva Correia, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para fins de contribuição, na terça passada, eu mantive uma reunião com a doutora Dina Márcia Maciel de Oliveira, a promotora regional de educação, na qual tratamos sobre o referido projeto, que se aplica àquelas pessoas que têm o transtorno do espectro autista. E a promotora, muito simpática a ideia, muito propositiva, muito atenta à atual situação, me apresentou que tem trabalhado em parceria com os órgãos oficiais do município, com as autoridades, e, inclusive, tratamos sobre outros temas, alguns de caráter um pouco mais sigilosos, mas a questão do ABA, que é uma espécie de tratamento, uma atenção específica às crianças, tanto fora quanto dentro da sala de aula. E a promotora foi muito simpática, propositiva, nos disse que está em contato com a Prefeitura Municipal, naquilo que couber, está à disposição dessa Casa Legislativa também para tratar sobre essas temáticas. E se mostrou muito, muito favorável ao projeto, à provável lei, e que nós possamos ter daqui para frente outros temas também, no mesmo sentido, direcionados ao atendimento a essas crianças. Então fica o sentimento que eu trago em relação a essa excelente reunião que tivemos com a doutora Dina Márcia, nossa promotora regional de educação. Muito obrigado.
Importante colocação, vereador Marcelo Lema, importância do Poder Legislativo na busca de ações do modo coletivo em nossa cidade. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O PL 46 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao PL 49.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega esta comissão para o parecer o projeto de lei ordinária número 49 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 573 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 410 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o projeto legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que o acompanhamento do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como as despesas relativas à execução orçamentária do ente público municipal. Parecer, analisando o projeto, o presente, verificamos que a abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rúbricas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico na funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisas e desenvolvimento na categoria econômica de obras e instalações na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, aquisição de maquinário na categoria econômica de equipamentos e materiais permanentes na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional Esporte para Todos, e investimento em apoio ao esporte amador e aos projetos sociais da valorização do esporte comunitário, e na categoria econômica de subvenções sociais na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sustentabilidade, bem-estar animal, na funcional, bem-estar animal, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ante o exposto após análise do documento apresentado, constatamos de que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamentos, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de abril de 2023, vereador, relator, Carlos Delgado e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O PL 49 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei 55, Protocolo 675. Vereador Bispo Padovan dispõe sobre acessibilidade física e comunicacional com a obrigatoriedade de pleno acesso à presença de tradutor ou tradutora de Libras em todos os eventos realizados pelo município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 20, protocolo 679 de 2023. RGE encaminha resposta ao ofício 243 de indicação 31 do vereador Bispo Padovan. E-mail 21, protocolo 680 de 2023. RGE encaminha resposta ao ofício 259, requerimento 91 do vereador Marcelo Lemos.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido o ofício número 348 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Escrito o vereador Padovan.
Senhor presidente, eu vou usar aqui mesmo a bancada aqui da mesa diretora. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas novamente ao Renato, da Gol Prime, de Campinas, São Paulo, está novamente na cidade com a sua equipe. Seja bem-vindo, Uruguaiana, novamente. Mas parabenizar também o nosso deputado Carlos Gomes pela emenda parlamentar destinada mais uma vez ao município de Uruguaiana, o qual nessa ocasião traz uma van moderna, com capacidade para 20 pessoas, com acessibilidade e que com certeza vai ajudar muito, né, nesse processo e nesse momento a qual nós estamos passando e tão comentado e até discutido aqui pelo vereador Carlos Delgado a questão do TFD. Parabenizo também o vereador pela iniciativa e também parabenizar o deputado Carlos Gomes, que tem sempre essa visão voltada aqui para o município de Uruguaiana, né? Então, mais uma vez, mais uma emenda parlamentar chegando, mais um investimento na cidade, no nosso município, e agora com essa belíssima van para fazer aí o trânsito, as viagens com segurança, conforto, né? E também com acessibilidade. Parabéns ao deputado Carlos Gomes por mais um investimento, mais uma emenda. São mais de 16 milhões de emenda parlamentar destinada ao município de Uruguaiana. É o Republicanos com um olhar voltado às necessidades dos nossos munícipes, daqueles que todos os dias precisam do apoio, precisam de políticas públicas sérias, com responsabilidade, as quais esse parlamento e a nossa cidade, e a gestão também do prefeito Rony Melli tem desenvolvido aqui na nossa cidade, a cidade de Uruguaiana. Uruguaiana ganha com isso, Uruguaiana merece. Parabéns, deputado Carlos Gomes, por mais uma emenda, mais um investimento na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Segundo escrito, a vereadora Zuma Cinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha nesta manhã, os amigos que nos acompanham pela rede social, Câmara Municipal. Hoje é com muita alegria que venho a essa tribuna, em nome da bancada republicana, agradecer as emendas que são chegadas ao nosso município. Inicialmente, inicio com uma emenda do deputado estadual Sérgio Pérez, que encaminha para esse município o valor de R$100 mil para ser investido ali na casa de passagem às mulheres acometidas de violência doméstica. Já estivemos ali com o nosso gestor, prefeito Rony Melo, tão comprometido com as nossas emendas, porque quando vem para aquele objetivo, é para aquele objetivo. Então, quando o colega Bispo Padovô falava em responsabilidade, nós focamos a responsabilidade do gestor, vereadora Marcia. Quando vem essa demanda, é destinada para aquela necessidade. E, no momento, né, a nosso pedido, essa emenda veio de encontro à necessidade da construção, né, ou, quem sabe, encontrar um imóvel que esteja disponível para ali fazermos a construção, a revitalização desta tão sonhada casa, né, de acolhimento à mulher vítima de violência. E hoje, pela manhã, estivemos juntamente com o prefeito, os republicanos, ali recebendo essa importante van, né, com 20 lugares, com acessibilidade, uma emenda parlamentar do nosso tão querido e presente deputado federal Carlos Gomes. Ele que não vem de 4 em 4 anos à Uruguaiana, ele que está sempre conosco, inclusive já tem agenda aqui, dia 13 de abril, deputado Carlos, de maio, perdão, deputado Carlos Gomes estará conosco. E também temos recentemente uma emenda parlamentar de 2 milhões, onde a qual indicamos ali um pórtico para a entrada da nossa cidade, para embelezar o nosso município. Nós que tanto falamos, né, de turismo, de agregar pessoas, então nós precisamos de ter uma bela imagem da nossa Uruguaiana. Então, o tão sonhado ali pórtico teremos em Uruguaiana. Em breve, acredito que será já inaugurado. Nosso muito obrigado a todos. Obrigado, Sérgio Pérez. Obrigado, Carlos Gomes, por estar tão juntinho conosco, os uruguaianenses. Muito obrigado.
Me somo também esses agradecimentos. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, quero falar em especial aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, onde também estão os colegas militares estaduais, aos profissionais que prestam serviço ao Instituto de Previdência do Estado, ao IP, e aqui tem dois médicos, colegas vereadores aqui, porque o assunto que tem sido pautado no Rio Grande do Sul, especialmente pelo governador do Estado, que levou primeiramente a uma reunião com os deputados da sua base, levou a situação do IP, vereador e médico Paulo Cleno Bing e doutor Zácaro, também médico. Explanou, fez uma explanação mostrando qual era a proposta do governo para resgatar, entre aspas, o IP Saúde. Pois saibam que a proposta do governador é, mais uma vez, tributar, taxar os servidores públicos, que são aqueles que sustentam esse plano de saúde, e ainda fazer por faixa etária. É óbvio que os planos de saúde são assim por faixa etária. Mas, eu já tinha dito em outra oportunidade, vou reiterar aqui, se primeiramente o governo tivesse a sua responsabilidade de ter pago, no mínimo, as reposições de perdas inflacionárias aos servidores públicos, nós não estaríamos nessa situação, porque a arrecadação do IP Saúde, ela é 3,1% daquilo que é devido de subsídio, de salário aos servidores públicos. E se ele tivesse pago as reposições das perdas inflacionárias, obviamente, os valores repassados aos profissionais e àqueles que prestam serviço ao IP não estariam tão defasados assim. Nós somos em torno de mais de 1 milhão de segurados do IP Saúde. E agora, vejam só a proposta do governador que ele alardeou até este momento. O governador esse que eu disse que tem a cara de pau de fazer isto mais uma vez, o governador Eduardo Leite e toda a trupe que acompanha ele, é de tributar o servidor mais uma vez. Ele deixou de contar para a população de que, na verdade, o governo deve mais de 1 bilhão de reais de repasse desde 2017, ou melhor, desde 1997, deve mais de 1 bilhão de reais de repasse para o IP. Somente o Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul deve 893 milhões ao IP. A Assembleia Legislativa deixa de pagar o IP 20 milhões de reais. O Ministério Público Estadual, que deveria fiscalizar esse tipo de coisa, bem como o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público deve 11 milhões ao IP. E o Tribunal de Contas deve 6 milhões ao IP. E a Defensoria Pública deve 6 milhões. E sabe quem eles querem que pague a conta? Mais uma vez, nós, que já pagamos o plano. A má gestão, a falta de capacidade de gerir o Instituto de Previdência, que nós não soubemos onde é que socar o dinheiro também, nos leva a ver estes números aqui. Isto aqui é um trabalho da Federação dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, da FESERGES, que nos trouxe essas informações. Então, senhor governador, o senhor não pode querer tributar mais uma vez, aumentar a contribuição daqueles que já sustentam esse plano de saúde, que significa menos salário. Quando o senhor fala em aumentar alíquotas para 3,6% e tributar por faixa etária, o senhor está falando em retirar salário, retirar a condição de sustento das famílias dos servidores públicos. Eu espero, sinceramente, que a Assembleia Legislativa, que deve não menos de 20 milhões ao IP, não tenha também a cara de pau dos deputados de querer acompanhar o cara de pau do governador Eduardo Leite nesta proposta que nos causa até medo. Porque a cada dia que passa, quando não se tem as reposições de perdas inflacionárias, o salário é menor. E com esse tipo de tributação, literalmente, o seu governo está sufocando e achatando cada vez mais os servidores públicos. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a 23ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.